Oi, pessoal, aqui é o Carso para o Taverna Geek, o seu portal de cultura geek na internet. Eu estou aqui hoje com
Thiago Mal,
Thiago Mal,
Diego Doimo.
Diego Doimo, que são criadores e diretores, né, do filme Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca. Eu queria que vocês falassem mais, né, a respeito das referências, né, para a produção geral do filme, as referências que a gente também acaba vendo de outros personagens, né, e como que foi esse mergulho na literatura infanto-juvenil, né, e promover essa nova animação brasileira.
Essa animação, ela tem esse universo dos livros e da leitura realmente como um universo, né, a ser explorado pela nossa personagem. A gente conta a história de uma traça de roupa que vai viver uma grande aventura, né? As traças gostam muito de comer livro, papel, né? Mas
Tecido.
tecido, né? E ela vive na casa da costureira também, tem
Certo.
esse detalhe. E ela tem esse companheiro dela aí, que é um amiguinho dela, que é um cachorro, mas que na realidade é um ácaro de estimação, né? A gente tem que lembrar que são seres bem pequenininhos que vivem dentro desse universo. Pra gente, assim, uma grande referência sempre foram os filmes de animação stop motion, desde a nossa infância, né? Filmes como Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, e depois, mais recentemente, Coraline, A Noiva Cadáver, né? Filmes que têm essa técnica que consiste em quê? Animar, dar vida ao personagem quadro a quadro, movimentando o boneco, tira foto, movimenta e tira foto. Então, pra gente, tinha essa ideia do quê? Que existe o um mundo dos humanos. Então, no filme, esse universo é tratado na casa da vovó, né? Tem um netinho dela passando férias lá. Todo esse universo é feito com live action, que são atores reais, né? Atores reais em cenários e locações reais. Aí, o mundo das traças, o mundo dos insetos falantes, a gente deu vida a eles por meio da animação stop motion, que é essa animação quadro a quadro. E aí a gente explora um terceiro universo no filme, que é o mundo da leitura, que é feito, então, representado pela animação 2D, que é a animação mais tradicional que a gente conhece aí de outros trabalhos. Apesar dessa técnica de stop motion ser muito antiga, né, ela está desde os primórdios do cinema, desde 1930 com King Kong e centenas de outros trabalhos, o cinema brasileiro explorou muito pouco quando a gente fala de longa-metragem nessa técnica.
Entendi.
Tec Tutti, Uma Noite na Biblioteca é o terceiro longa-metragem lançado no Brasil em 100 anos da história do cinema, que usa essa técnica de
Que
animação quadro a
dado.
quadro.
Que legal. E vocês estão sendo, então, digamos, precursores, né? Nessa, já
Ou
que...
malucos, né? Porque é um trabalho que demorou 12 anos para ser feito.
Sim.
Então,
Nossa,
assim, não é
cara.
qualquer um que faz, não é qualquer um que termina, né?
É.
Muitas vezes a gente até começa, tal. A gente tem que entender que a gente trabalha num orçamento mais baixo do que um cinema americano, por exemplo, ou europeu. A gente tem menos know-how disso, menos gente que trabalha com isso.
Sim.
Mas, assim, foi realmente um desafio fazer e concluir isso pra gente está sendo, assim, uma coroação mesmo.
Imagino.
Principalmente quando o público infantil se diverte, assiste o filme inteiro, seja criança pequenininha de 3, 4 anos, seja um público mais alto, mais
Sim.
velho, idosos, né? A gente já mostrou esse final de semana no Rio e em São Paulo e tivemos um feedback maravilhoso.
Legal.
E você tinha perguntado as referências à literatura, né?
Isso.
E no filme tem um momento que a Teca conhece um lugar especial, que eu não vou entrar em
É.
muitos detalhes, mas a nossa ideia era povoar esses lugares com vários personagens da literatura, né? Então que ela encontrasse ali personagens que a gente se identifica também, né? Então que fez parte, pelo menos, da leitura de vários adultos que vão levar as crianças ao cinema, né? Algumas crianças não conhecem esses personagens que estão lá, mas os adultos que estão com eles conseguem identificar e a ideia é que estimule as crianças que estão assistindo a ir buscar essas histórias, né? Então, isso é uma coisa que a gente queria, que não só as crianças assistissem o filme, como fossem buscar a leitura, né? E hoje a
Sim.
gente teve um depoimento muito
Foi um trabalho bem
interessante
interessante, é.
de uma criança que assistiu ao filme, né? Chegou em casa e foi procurar o livro que era citado no filme, né?
Sim.
Que queria ler. Então, isso a gente percebe que a gente está alcançando o objetivo e que as referências que a gente
Sim.
coloca no filme, de certa forma, levam as pessoas a procurarem a literatura.
Sim, bacana. E eu achei muito sensível essa, principalmente pelo título, né? De ser uma noite na biblioteca, né? Que traz esse lado de explorar, né? Meio que quando aquilo tá fechado, ver o que tá por trás daqueles livros, né? Das estantes, assim, traz essa. E muito bacana também. Pelo público que é pensado, né, em estimular agora, principalmente para essa nova geração, a questão da leitura que tem realmente ficado, né, para trás, assim, vamos colocar. Que eu acho que existem alguns estímulos, né, mas eu percebo pela própria família, assim, os adolescentes, né, e já não se tem mais essa cultura da leitura, do livro, né?
Uhum.
E tantos espaços bacanas que a gente tem, né? Tantas bibliotecas que a gente tem. Eu acho que esse objetivo do filme intrínseco, né? Porque são vários objetivos ali, né? Mas
o nosso objetivo inicial era fazer um filme de aventura mesmo,
sim,
né? Um filme de comédia, um filme divertido, que a pessoa se divirta, goste, se identifique com os personagens,
uhum,
né? E sim, a leitura eu acho que tem que ser estimulada, sim, né? A gente tá cada vez mais em telas. Isso não é só as crianças, a gente, adulto,
exato,
também, está cada vez mais preso nessa coisa chamada, uhum, celular, né? E o livro é esse espaço da imaginação, né? De você criar esse universo na sua cabeça e de transformação, né? A gente,
sim,
sabe quão importante é a educação, o estímulo à leitura para criar adultos que conseguem ter uma visão crítica da sociedade, que conseguem, sim, ter uma visão de transformação, né? Então, assim, nosso objetivo sempre foi esse. Então, assim, se você assiste o filme, você tem essa aventura, você curte, mas e tudo isso que a gente está falando, essa valorização dos livros, tá lá dentro, tá latente. E é legal você, quando assiste, você começa a catar algumas referências. Então, por exemplo, a Teca é uma menininha no filme. Ela não é uma traça que a gente tem em casa. Ela é rosa, ela tem lacinho na cabeça, né? O Tuti é um cachorrinho amarelinho. Ele não é um ácaro horroroso, né? A gente teve que fazer essa coisa mais fofinha para poder cativar, né? E contar essa história. Mas, por exemplo, ela não tem um dentinho.
Uhum.
E quantos anos a gente perde os dentes? Com 6, 7 anos.
Sim.
Com quantos anos a gente aprende a ler? Com 6, 7 anos. Talvez a gente não lembre, ou assistindo o filme, talvez até volte essa lembrança de quando a gente aprendeu a ler.
Legal.
Que a gente sai na rua e vê uma frase escrita e fala, e aquilo é tão empoderador pra gente criança, né? Que você fala, nossa, eu achava que eu nunca ia aprender a ler. E de repente você tá lendo. Então, assim, isso a gente quis trazer. E uma outra coisa que eu acho legal também quando a gente fala dessa história da leitura, que você falou, né? Desse, uhum, universo e tudo mais, é dessa sensação da leitura. O porquê uma noite na biblioteca? Quando a gente é criança, também é tão divertido ficar acordado uma noite inteira.
É
tão difícil, porque você tem hora para dormir. Pai e mãe quer que você vai dormir 8 horas da noite. Então, se acontece uma coisa, ou uma festa de família, ou uma viagem, ou, no caso, ficar presa numa biblioteca, uhum, por uma noite inteira, eu acho que ele traz essa coisa mágica mesmo que a criança tem dessa noite, sabe?
Uhum.
Essa aventura que é passar uma noite acordada, né?
Sim.
E no nosso personagem ainda tem uma coisinha a mais que eu vou até dar um spoiler. É o aniversário dela. Então, quando ela tá dentro dessa aventura, é uma noite diferente, é o melhor aniversário da vida dela, onde ela vai se conhecer dentro da biblioteca. Aí, mas vai ter que assistir o filme para saber como,
sim,
que tudo isso acontece.
Não, e uma das coisas que a gente quer mostrar também, a biblioteca como um espaço divertido, assim.
Exato.
Porque o que a gente costuma ver no filme são sempre lugares onde tem que ficar silêncio, ninguém pode se mexer. E não, a gente quer mostrar que as bibliotecas são lugares de contação de histórias, são lugares de imaginação, são lugares onde as pessoas podem ir encontrar coisas divertidas, conhecer coisas novas, porque nem tudo você encontra na internet, você não consegue...
Exato.
Ali você tem prateleiras com muitas e muitas histórias,
uhum,
e é um lugar que você pode ir, você pode passear, você pode conhecer coisas novas que só procurando no celular você não vai encontrar.
Sim.
A gente quer mostrar que esse ambiente é um lugar acolhedor, né? É um lugar que estimula a imaginação, uma forma de atrair as pessoas para esse ambiente.
Sim.
E de certa forma, mostrar também que ali as histórias são preservadas, porque hoje em dia... Você tá as coisas estão no HD, estão numa nuvem, estão não sei o quê, e pum, você perde. Os livros não. Os livros estão sempre ali. Você sempre vai poder abrir, ver uma história e conhecer umas coisas diferentes.
Sim.
Então, é isso também que a gente quer mostrar, né? Quando a gente leva ela para a biblioteca, não é um lugar opressor, onde você não pode fazer barulho. Não.
Pelo contrário,
pelo
né?
Pelo contrário, né? É um lugar onde ela se sente bem, se sente acolhida, né? E isso que a gente quer que as pessoas
se abraçada ali pela
exatamente.
Cultura,
sim.
Né? Pelo conhecimento.
Eu era uma criança que frequentava bastante a biblioteca. Uhum. E uma das coisas que a bibliotecária fazia na minha escola era passar filmes de sexta-feira.
Uhum.
Então foi um espaço também que eu aprendi a gostar de cinema.
Sim.
Foi na biblioteca, né?
Sim.
E acho que isso que o Thiago coloca é isso. É mudar um pouco esse estigma de que a biblioteca é um lugar de livros velhos, né? De coisas velhas. E uma coisa legal também que ele comentou agora é que valorizar o livro como um espaço de preservação das histórias, né? Eu até brinco, eu falo assim, os arquivos que a minha faculdade dos anos 2000 eu não consigo abrir hoje em dia, são arquivos perdidos que não estão localizados.
Estão corrompidos, né?
A primeira impressão que a Bíblia de Gutenberg está viva até hoje. Quase 500 anos depois.
Então,
por mais de 500 anos. Até. Então é valorizar esse espaço, valorizar o livro e a leitura de uma forma lúdica, divertida, que a
sim.
criança possa realmente aproveitar o filme nas suas férias, né, junto com os amiguinhos. E outra também, né, a gente está numa fase que a gente saiu de uma pandemia de 2 anos, então a gente tem uma geração que talvez nem frequentar bibliotecas nem cinemas. Então, quem sabe esse filme possa quebrar um pouco isso também. Levar a criança para a sala de cinema, a criar o amor pelo livro e depois fazê-la frequentar e virar um leitor.
Sim, né? E essa visão, né, me ocorreu aqui agora, acaba completando esse caminho da arte, né? De você se deparar, contemplar, né? Racionalizar aquilo e buscar mais informação, né? Ou ser ali acometido, né? De alguma... um bichinho ali, né? Uma tracinha que te morde, você tem essa vontade de buscar mais,
sim.
né? Isso é um ponto que eu acho que talvez seja um dos mais chaves, né? Que como talvez vocês não tivessem ainda o objetivo era fazer um filme de aventura, mas aí foi perpassando todos esses lugares,
São
né?
muitas camadas, né? São muitas camadas. Você pode assistir o filme e só se admirar com a arte do filme,
sim.
né? A Teca, ela usa uma meinha, ela tem um lacinho.
Não, é muito rico, né? Rico, nos detalhes, assim,
tipo,
a gente
eles,
vê.
Tipo, eles jantam numa mesa que é um carretel,
uhum.
Porque eles moram na caixinha de costura.
Sim.
E aí os pratinhos são botões, né? As cadeiras são carretezinhas, né? Todo esse universo é muito lindo de ver.
Sim.
E um outro ponto também que eu acho que o filme, assim, acertou, a gente acertou muito nessa produção, foi convidar o músico Helios Skind, que, assim, faz parte da vida de muita gente que assistia TV Cultura quando criança. Porque ele fez Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então o Ratinho Tomando Banho, vendo Helios Skind, e uma série de músicas que fazem parte da nossa infância,
sim.
que a gente traz pro filme, e que o Hélio, como um mestre mesmo, trouxe as canções, você que sai cantando o cinema.
Sim.
Essa é verdade, a música gruda na cabeça e a criançada
legal.
Fica ali com aquilo ali, brincando, e faz do filme realmente uma coisa muito divertida. São 74 minutos de filme,
sim.
né? Como a gente falou, são feitos quadro a quadro.
Uhum.
São mais de 30 mil fotos para fazer aquele filme, mas
uau.
São 74 minutos em que você se diverte, passa rapidinho, criançada assiste, não quer sair da sala, no máximo para fazer um xixi ou tomar uma água, mas a diversão mesmo ali tá em curtir essa aventura dessa personagem que é original, né? A gente
bacana.
Tem uma falta de personagens originais no Brasil, né? A gente
exato.
Tem pouquíssima propriedade intelectual, são poucos, nem vou citar aqui, mas são poucos exemplos que faz parte desse universo do cinema brasileiro ou da produção infantil, produção para criança do Brasil. Então acho que Tec Tuk é uma nova personagem aí que carrega a educação, a leitura e a diversão aí, a imaginação como uma bandeira.
Sim, maravilhoso. E só aproveitando que vocês também já disseram, não, falaram tudo aqui já, mas a respeito da mais dessa produção que você comentou, que foram 12 anos, né? Como iniciou e uma pincelada, né? Porque eu sei que eu sou ator também, então eu sei como funciona, principalmente o nosso cinema independente brasileiro,
né?
Não é fácil,
né? Não é fácil.
Não
é fácil, amigo. Mas ó, eu vou contar o começo e o Thiago vai terminar.
Tá.
Na realidade, assim, o começo parece até ser mais simples.
Sim.
Nós somos amigos da faculdade,
uhum.
eu, o Thiago, o Eduardo Perdido, que é o outro diretor, e a Ana Luísa, que faz a supervisão de som,
uhum.
e é também produtora executiva do filme, como nós quatro. Nós fizemos um curta na época da faculdade, que chama Traça Teca, que é a história de uma traça que vai vai parar numa biblioteca com o seu cachorrinho. Isso já existe, é um curta que deu certo, ele passou em vários festivais, ganhou prêmios. O que aconteceu? Nós montamos uma empresa e iniciamos um projeto que até 2011 ficou captando recursos. Quando a gente conseguiu atingir o mínimo necessário para iniciar, que é 70%, então a gente tinha um orçamento de 3 milhões de reais. Não é muita grana, gente, não é. Falo a verdade, porque é um projeto de longo prazo, é muito especialista, são profissionais, materiais, equipamentos, quer dizer, tudo isso envolvido para fazer um filme. A gente conseguiu em 2011, finalzinho de 2011, começo de 2012, iniciar a pré-produção do filme. E aí eu jogo pro Thiago, porque ele acompanhou todas as etapas desse processo, desde a construção até a sua finalização.
Em 2011, finzinho de 2011 e começo de 2012, a gente realmente falou, não, agora a gente pode começar. Então a gente começou desde o desenvolvimento do design dos bonecos, de pensar como que seria o processo de construir esses bonecos. A gente teve que pensar em tudo, desde a escala, né? Por que a Teca é desse tamanho? Porque se ela fosse maior, os outros objetos que estão em torno dela seriam muito maiores, não caberia dentro do estúdio. Então a gente fez maquetes para estudar isso. Foi trabalhando a questão da história, de como... Porque um personagem de stop motion tem várias limitações, assim. Algumas coisas que estavam no roteiro eram impossíveis de fazer com boneco. Então a gente tinha que trabalhar a história dentro das limitações dos bonecos que a gente tinha. E foi tudo construído artesanalmente, né? Então não tem nada feito em máquina, né? A impressão 3D era uma coisa que estava começando naquela época, a gente não tinha acesso à tecnologia. Então, tudo que você vê no filme foi realmente construído por alguém, por uma mão. E o que isso deixa muita gente feliz, porque a gente vê isso, né? Você vê o que é madeira, o que é linha, é linha. Sim. Então, ele tem essa cara artesanal, ele tem essas texturas, essas cores que mostram que é um stop motion, né? Então, a primeira cena que a gente conseguiu animar foi em junho de 2013, né? Então, foi mais de um ano só de preparação, né? E o stop motion é um trabalho muito minucioso, de você monta a luz, o set. É como uma filmagem, você que é ator, você sabe, você tem que ter o cenário, você tem que ter a iluminação, você tem que ter a câmera, você tem que ter o ator, né?
E no caso do ator é um bonequinho.
E aí...
Antes até da voz.
Exatamente.
Você precisa gravar a voz antes de fazer a animação.
Exatamente. A gente teve toda essa parte também da gravação das vozes originais, né? Pra daí a gente poder começar. E aí é um trabalho realmente de paciência. Você tem que manipular esse boneco, fazer uma foto, ajeitar a próxima pose, fazer uma foto. E tudo isso dentro de um acting que a gente faz, sabe? De uma interpretação.
Sim.
Então a gente tinha uma pessoa que que dirigia a parte da animação e falava, olha, os bonecos não vão ter movimentos muito amplos, eles vão ter movimentos mais durinhos, né? Não vai ser tudo muito fluido, pra gente justamente mostrar que era um stop motion. E a partir daí foram anos e anos e anos nesse processo. A gente conseguia produzir, era um plano por dia que a gente fazia, né? Por uma questão de que se você desliga a luz do cenário num dia, ela acorda diferente. Então a gente tinha que começar e terminar o plano no mesmo dia. Então era coisa de segundos, né? Então,
terminava assim, quando estava feliz, 5 segundos.
É.
3 segundos, né? 10 segundos
exatamente.
Máximo, quando era uma coisa simples, né? Às vezes a gente lê no roteiro assim, personagem anda para a outra sala. No stop motion, essa é a pior coisa que você pode querer fazer. Andar. Porque o boneco tem que ficar parado.
Sim, não, né? Ainda pior que andar é correr.
Porque flutua, né?
Exatamente. Porque quando o personagem corre, ele tem que ficar com os dois pés fora do chão em um momento, pelo menos. E para fazer isso, a gente tem que colocar um suporte nele que depois teve que ser apagado na pós-produção. Então, a gente passou anos e anos, anos fazendo toda essa parte da gravação de stop motion. Quando a gente conseguiu concluir, né, a gente tinha que gravar a parte de live action, porque tem várias cenas que combinam o stop motion com o live action. Então muitas cenas foram gravadas com chroma key e depois a gente teve que fazer os plates, que a gente chama, são as imagens que ficavam no fundo. Quando a gente conseguiu montar todo o cenário de live action, fazer a gravação com os atores e tudo mais, né? Depois disso veio a parte de pós-produção ainda, né? E nesse meio tem uma parte do filme que é a animação 2D, que também foi tipo um ano e meio só para produzir a animação 2D. Com todos os elementos prontos, a gente entrou na parte de composição, né? Que era juntar tudo. Então, por exemplo, a gente gravou cenas, como eu te falei, em 2013. E o live action foi 2022. Não, 21, foi no final de 2021.
Uhum.
Né? E a gente teve que juntar a imagem dessa distância, entendeu?
Nossa,
e fazer combinar, fazer. A gente tinha. Quando a gente gravou o stop motion, a gente não sabia como que ia ser o fundo exatamente. Então, muita coisa a gente teve que arrumar algumas soluções para que lá na frente a gente conseguisse casar. Por exemplo, algumas cenas da biblioteca, a gente não sabia como era a mesa da biblioteca, a gente não tinha locação, não sabia como era o chão. A gente teve que fazer alguns artifícios para conseguir fazer o stop motion e depois conseguir fazer o live action.
Por isso que eu falei que é loucura.
E aí, na hora que a gente entra na pós-produção, a gente, por exemplo, aqui você consegue ver, tem alguns furinhos.
Sim.
Que é onde a gente coloca o personagem no cenário. Sim. Então a gente tinha que apagar furinho, apagar uma marquinha no rosto, apagar aquele suporte, fazer o chroma key, grudar. Então, foi mais um processo enorme até conseguir finalizar. Por isso, né, que a gente eu tentei fazer um breve resumo, mas podia falar aqui a tarde inteira. Né?
Que o Thiago é famoso em palestra, né? Ele demora bastante.
Exatamente, né? Eu já dei palestra de 3 horas. Assim.
Ah, eu também, eu palestro praticamente todos os dias.
Então, bacana. E aí, mais ou menos, o processo foi mais ou menos esse, assim, tipo, stop motion, 2D, live action, um ano de pós-produção para juntar tudo. Assim.
Uma coisa legal também de contar é que durante todo esse tempo nenhuma criança viu.
Sim.
Então, porque a gente não tem filho, a gente também, minha sobrinha mora longe, assim.
E não
a gente
teve esse feedback, né?
E a gente também não queria ficar mostrando o filme inacabado, porque de certa forma você acaba o sonho da criança, né? Esperar o momento certo.
Exato.
Então, no ano passado, julho do ano passado, quando a gente concluiu a obra e pôde começar a mandar para os festivais, a gente realizou uma sessão com mais de 300 crianças. E foi fenomenal. Elas cantavam, elas batiam palma, elas desenharam, elas recontaram a história pra gente.
Que legal.
Então foi muito mágico mesmo ver que o que a gente trabalhou durante tanto tempo, né?
Uhum.
Porque hoje até as crianças que vêm conversar com a gente falam assim, quanto tempo vocês demoraram? Ah, demorando 12 anos pra fazer o filme. Elas, nossa, mas eu tenho 6. Elas já pensam, falam assim, nossa, minha vida inteira, mais uma vida inteira pra conseguir terminar um trabalho.
Sim.
E sempre é.
Sim.
Né? Uma das poucas coisas, uma das coisas que eu aprendi nessa vida, fazendo stop motion, fazendo cinema, fazendo animação, é que você tem que gostar muito do seu projeto.
Sim.
Porque sempre vai demorar. Não existe fazer um filme de animação ou uma série de animação rápida.
É.
Não tem como.
Sim.
E só comentando uma coisa da produção que eu esqueci, na verdade, a gente comentou do Hélio. E o Hélio é uma pessoa que está com a gente desde o início do filme. Assim. Ele estava com a gente desde o início do roteiro, ajudando a construir as coisas. E as canções, ele compôs antes da gente animar, porque muito do filme tem os personagens cantando, as canções estão ali, fazem parte da narrativa, então essas músicas já tiveram que ser compostas antes pra gente conseguir animar em cima delas, né?
Que legal.
E depois ele regravou, remixou, tudo mais, mas a gente já tinha pelo menos tanto as vozes guias, né, as vozes originais, e a gente sempre usou, a gente precisa usar como guia da animação, como as músicas, né? Então todo esse material a gente já vinha com ele ao longo da produção.
E tem uma coisa também que tem a ver com isso, que é o seguinte, para você poder fazer a personagem falar, você precisa que ela tenha sincronia labial, então os lábios têm que falar conforme a voz. Por isso que a gente grava a voz antes, e daí a gente vem milimetricamente, frame a frame, quadro a quadro, sabendo qual som a personagem está falando. Então, por exemplo, se eu vou falar Teca, que é o nome da personagem, eu tenho que ter um som de T, uma boca que represente um som de T, uma boca que represente o som de E, uma boca que represente o C, né, o K, né, para você conseguir fazer Teca dentro do tempo certo que a voz está levando. E para isso a gente teve que fazer, para cada personagem, são 13 traças no total, cada traça tem em torno de 50 rostos diferentes, feitos artesanalmente, com esse tipo de voz, então assim, com esse tipo de boca, né, que a gente chama. E ao mesmo tempo precisa ter sorrindo, triste, comendo. Então foi assim, um trabalho muito minucioso. Foram três pessoas praticamente se dedicando por meses para conseguir fazer esse herói de mil faces, né?
Sim.
Você precisa ter mil faces para conseguir fazer a interpretação.
Não, e a gente vê na qualidade, na finalização do filme, é perfeito. E eu ainda que conheço um pouco, eu fico imaginando que uma galera deve pensar, nossa, vai fazer um filme desse, demorou tanto tempo, né? Então, assim, é muito legal, né, saber desses pequenos detalhes, né? E o quanto esse sucesso que vem sendo, né, pelas críticas que vem sendo escritas, né, a própria devolutiva, era só para completar já uma pergunta, e já finalizar aqui, né, se vocês deixam depois um recado, né, de final, de convite para o filme,
claro,
e se vocês estavam já esperando, né, esse retorno que foi super positivo pelo... Diante de todas as pesquisas que eu fiz, né, e os portais que eu vi, eu tive uma... Encontrei coisas bastante, bastante legais, assim, né? E esse retorno das crianças que você também tinha
comentado. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre sonhou que esse filme ia acontecer e que ia ficar bom. Se ia ficar bom mesmo, a gente não sabia. Né? É assim, fazer um filme não é fácil pela parte técnica, pela animação, então demora muito mais a paciência, as pessoas que vão trabalhar com você. Mas acertar o filme, deixar ele redondinho, deixar a história redonda, fazer com que tudo funcione é muito difícil mesmo. Né? Eu acho que assim, nessa história, desde julho do ano passado para esse julho agora, que a gente está completando um ano de exibição e festival, acho que a gente teve alguns... Teve muito festival que não selecionou, porque não é infantil, porque não é uma técnica que aceita, e outros motivos, mas os que nos selecionaram, a gente teve bons resultados. E os que foram principais, assim, mostram que, apesar do filme ter sido feito no interior de São Paulo, de ser um filme feito por pessoas novas, que não são tão, né, assim, não dominam tanto a técnica ou a narrativa de cinematográfica, o filme funciona para o Brasil inteiro, como foi agora recentemente, ganhamos um prêmio aqui no Brasil, foi eleito o Longa Infantil Brasileiro de 2024 pelo Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro.
Foi o melhor filme infantil filme infantil de 2024 no Festival Internacional de Cinema Infantil.
É isso, concorrendo com outros 11 filmes de pessoas que a gente já assistia a filme, né? Então, sim, poxa, você fala alguma coisa, valeu. Mas ele ganhou prêmio na Índia. Ele foi selecionado para festivais na Rússia. Ele vai ser exibido em Hong Kong. Então, assim, é um filme feito aqui, é um filme brasileiro. Você vai assistir, você vai saber que aquilo lá se passa numa cidade do interior, que faz parte de alguma memória sua, mesmo que você more nas grandes cidades. Mas ele funciona porque é uma história universal. Né? Quando a gente fala em valorizar nossas histórias, nos curarmos das nossas feridas por meio das histórias, isso funciona para criança aqui, para criança na África, para criança na Ásia, na Europa.
É universal.
É universal.
E o mais interessante, assim, foram todos esses anos de produção e o que eu sinto, assim, no final, a gente conseguiu entregar um filme bom, assim, porque a gente enfrentou várias dificuldades de financiamento, de verba para concluir e tudo mais, mas a gente não entregou esse filme de qualquer maneira, sabe? A gente chegou no final, é um filme que a gente realmente tem muito orgulho dele, assim. É um filme que eu falo que é um filme infantil, mas das experiências que a gente teve também, tanto nessas exibições, os pais que estão com o filho saem, eles assistem, eu fui vendo várias referências, aquelas que eu falei em relação aos personagens de livros. Eles saem emocionados também, então
toca um imagético ali dos pais também,
isso,
sim, né?
Então não é um filme que você leva seu filho e você fica uma hora e pouco nossa, que saco ter que assistir. Não, é um filme que toca a sua família. A gente teve na exibição que a gente teve no Rio, tava uma amiga nossa que levou a mãe dela, e ela é mãe, então tipo tocou a mãe, tocou a filha, tocou a neta.
Teve um outro grandão lá, um barbudo grandão, já uns 40 anos ali, ele falou: ah, filme infantil, comecei assistindo um filme infantil e de repente já tava chorando, já tava emocionado, porque toca lá no fundo, né? Então, assim, olha, eu acho que a gente, pra resumir aí, pra gente né, poder encerrar, inclusive, como você falou, fazer um filme foi muito difícil. Mas chegar nas salas de cinema é muito complicado. Então a gente só está conseguindo também atingir isso, claro, pelo histórico, pela qualidade do filme, mas porque a gente está junto com a Sessão Vitrine, que tem patrocínio da Petrobras, que está chegando em mais de 20 cidades desse país, mais de 30 salas de cinema. Então, tem que assistir no cinema e não pode deixar para assistir depois, porque talvez não tenha depois.
Exato.
A gente precisa fazer a engrenagem do cinema brasileiro funcionar na primeira semana, que é onde as outras salas de cinema prestam atenção, uhum, e onde essa sala que está exibindo vai manter o filme em cartaz.
Sim.
Não adianta você deixar, vamos deixar para semana que vem. Talvez já seja outro filme.
Exato.
A gente tem que lembrar que a indústria americana de audiovisual é enorme. É uma indústria, é uma arma.
É.
Né? E é um soft power mesmo. Né? É um jeito que a América percebeu que eles têm controle no mundo sobre isso. Então, quando a gente... um filme independente, pequeno, de baixo orçamento, que traz uma mensagem que valoriza os livros, a gente, na realidade, é resistência.
É.
Então... falando aqui pro nosso público, pro seu público, vão ao cinema, isso ingressos aí, baratinhos, né? Assim, não é mais aquele. Não é um ingresso tão caro, tem um até R$20.
Uhum.
Então, acho que tem aí a possibilidade de realmente assistir um filme de qualidade que vai dar orgulho de falar, poxa, o cinema brasileiro, uhum, pode fazer sim coisas muito, exato, lindas e maravilhosas. Como a gente sabe, são outros milhares, uhum, de filmes maravilhosos que a gente tem, mas a gente sempre tem esse preconceito.
Exato.
E eu acho que esse preconceito nasce pelo fato das pessoas não irem ao cinema assistir filme infantil brasileiro, uhum, porque são poucos.
Exato.
Né? São muito poucos filmes brasileiros infantis produzidos anualmente. Então, quando a gente tem um filme brasileiro que vai tocar a criança, que vai fazer com que ela leia, com que ela... poxa, pega aí o fim de semana, seu filho, seu netinho, seu sobrinho.
Vamos lá, gente. Vamos enaltecer a produção brasileira, né? Produção brasileira de cinema... que é tanta raça, né?
Tanta,
e a gente
raça,
vê um filme como o Tec e Tutti, né? Uma Noite na Biblioteca, tomando esse público, né? E realmente é perceptível o quanto o empenho de trabalho, né? Às vezes a gente tem diversos estresses durante o fazer, né? Mas aquele resultado é tão contemplativo, né? E dá pra ver por vocês, uhum, o quanto vocês estão orgulhosos disso.
Sim,
e que seja um sucesso realmente. Vai ser, né? Porque já está sendo. E só tem a crescer aí. Eu acho que vai pra todas as salas do Brasil aí.
Oxalá. Todo mundo assistindo mesmo.
E como eu disse, não é um filme só pra crianças.
Exato.
Né? Quem for com levar as crianças, ou não precisa ser criança pra assistir esse filme, a gente tem certeza que é um filme muito emocionante. E que todo mundo que for assistir realmente vai ter uma experiência muito boa. Né?
E o mais importante, leve crianças, marque com pessoas, chame seus amigos, vamos fazer o público acontecer. Não vão ser muitas sessões, são poucas sessões, né?
Uhum.
Porque tem outros filmes aí,
sim,
tem super-heróis aí pra tentar,
sim,
nos matar, mas a traça é forte, o nosso
isso
personagem,
aí,
o sonho de fazer esse filme é muito forte. Então, quem puder... prestigiar, essa é a hora de conhecer Tec e Tutti, Uma Noite na Biblioteca.
É isso aí, tá falado, pessoal. Sejam então aí tomados pela energia gostosa desse filme, né? E sucesso, muito obrigado pelo Taverna Geek que tá aqui. E é isso aí, sucesso pra todos.
Obrigado.
Até mais. Isso aí.
Você assistiu o filme?